Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, já estamos no 23º domingo do tempo comum do ano C. E as leituras desse domingo, já estamos no mês de setembro, primeiro domingo de setembro, e setembro para a igreja, no nosso calendário litúrgico, é o mês da Bíblia, né? Nós vamos refletir a Bíblia em setembro, ouvir a palavra de Deus. E na primeira leitura, que é do livro da sabedoria, justamente o livro da sabedoria vai nos questionar, dizendo: qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? E a segunda, ou quem pode imaginar os desígnios do Senhor? Essas perguntas são essenciais para entendermos o projeto de Deus. E na leitura primeira de sabedoria nos questiona que, na verdade, os nossos pensamentos humanos são realmente limitados e também nossas reflexões são incertas. Porque nós, como ser humano, o nosso corpo também é incorruptível, torna pesada a alma e oprime a mente que pensa. Na verdade, o texto nos fala: mal podemos conhecer o que na terra, como muito custo, compreendemos o que está no alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que é nos céus? E justamente dentro do contexto é que se diz: acaso alguém teria conhecido o teu desígnio? Quem lhe desse sabedoria do alto e lhe enviasses seu Santo Espírito? Só assim tornam retos os caminhos que está na terra, e os homens aprenderam o que te agrada pela sabedoria que fora do Senhor. O que significa então a primeira leitura desse 23º do tempo comum? É necessário que tenhamos o discernimento e a ponderação que vem de Deus, são os dons, e saber discernir o que Deus nos pede, saber entender, porque através disso conseguiremos a nossa caminhada. Portanto, a conclusão da oração dessa primeira leitura é que devemos saber pedir a Deus com sabedoria, para que nós possamos fazer os desígnios de Deus por meio do discernimento. Na segunda leitura, nós vamos ver Paulo escrevendo para um bilhete, né, uma carta para Filemão. E ele está intercedendo por escravo de Filemão, que era Onésimo. Porque o Onésimo fugiu do seu patrão e foi encontrar Paulo, que estava preso. E Paulo o devolve, mas intercede junto a Filemão para que Onésimo seja recebido como irmão e já não como escravo. Trata-se de um belo exemplo de ação social da igreja, que tem o dever de denunciar e contestar o tipo de escravidão da qual nós vivemos hoje também, né? Uma belíssima questão aí de não mais como escravo, mas como irmão. Esse é o sentido. O evangelho de hoje vai nos ponderar o curso do reino e também saber o poder e ponderar as exigências do reino, né? Porque Jesus vê muitos que o acompanham, lhes dá conhecer algumas exigências para serem bons seguidores. Primeiro, é desapegar-se dos familiares, sem desprezar e desvalorizar a família. e de si mesmos, que é tomar a sua própria cruz e calcular as condições. Jesus, nosso Mestre, não pede impossível, coisas impossíveis para nós, mas a pessoa precisa estar preparada, disponível para o tudo que é possível, tudo que for possível. Porque não adianta dizer que é cristã e seguidora de Jesus se não consegue renunciar àquilo que não contribui para a restauração do reino de Deus. Portanto, a primeira pergunta dentro desse contexto, nesse 23º domingo do tempo comum, é que os cristãos têm uma missão dentro dessas estruturas sociais da qual vivemos. E a pergunta é a seguinte: se Deus só serve para deixar tudo como está, não precisamos dele. Essa palavra é de um agente de educação popular. O Deus, que é apenas um arquiteto do universo, mas fica impassível diante da injustiça dos habitantes e de sua arquitetura, não tem relevância alguma. E a pergunta que fica é a seguinte: o cristianismo serve ou não para mudar as estruturas da sociedade? Essa é a pergunta. São Paulo tinha um amigo em Filimão, que a gente já viu, e esse, como todos os riscos do seu tempo, tinha escravos, que eram como se fossem as máquinas de hoje, a situação de muitas pessoas que vivem hoje, escrava do dinheiro, do poder, das drogas, escravo de tudo que é do mundo materialista. E um dos escravos, sabendo que Paulo tinha sido preso, fugiu de Filemão para ajudar Paulo na prisão. Paulo batizou o Onésimo e fez nascer para o Cristo. Depois mandou de volta para Filemão, recomendando que este acolhesse não como escravo, mas como irmão, mas como que ele fosse o próprio Paulo. Isso a gente viu na segunda leitura. Portanto, essa história é emocionante, mas nos deixa insatisfeitos. Por que Paulo não exigiu que o escravo fosse libertado, em vez de acolhido como irmão, continuando escravo? Aliás, a mesma pergunta surge ao ler outros textos do Novo Testamento, porque o Novo Testamento não condena a escravidão. Por que que ela não condena? A humanidade leva tempo para tomar consciência de certas incoerências e mais tempo ainda para encontrar-lhes remédio. A escravidão daquele tempo continua hoje no mundo, em pleno século XXI. Era uma forma de compensação de dívidas contraídas ou de uma guerra perdida. Imaginemos que se resolvesse desse jeito a dívida externa do Brasil. Seríamos todos vendidos. Se já não é o caso, né, no mundo que vivemos. Será que a gente não vive hoje também nessa escravidão? A escravidão fazia parte da estrutura econômica. E será que ela também não faz hoje a escravidão dessa estrutura econômica? Quantas pessoas é escrava do dinheiro, das situações do mundo atual, da mídia e assim por diante? Lembremos que na Idade Média, com os numerosos raptos praticados pelos piratas mouros, surgiram ordens religiosas para resgatar os escravos, até tomando o lugar deles. Mas ainda na época moderna, a igreja foi conivente com a escravidão dos negros. E hoje nós também temos essa conivência no Brasil, né? Porque uma grande maioria da população brasileira é negra, mas não é como deveria. A consciência moral cresce devagar. E mudar alguma coisa nas estruturas é mais demorada ainda, porque depende da consciência e das possibilidades históricas. As estruturas manifestam só aos poucos a sua injustiça, e então leva séculos para transformá-las. Lembremos novamente da lição de Paulo, que não obstante essa lentidão histórica, devemos viver já como irmãos, vivenciando um espírito novo que vai muito além das estruturas vigentes, que como uma bomba relógio fará explodir cedo ou mais tarde a estrutura injusta. As nossas formas de convivência social, os voluntariados dos mais diversos tipos, organismos não governamentais, pastorais junto aos excluídos, a criatividade cristã para inventar mil maneiras para viver já aquilo que as estruturas só irão assimilar muito depois. E é dentro desse contexto que nós, como cristãos, precisamos nos questionar em relação às estruturas sociais da qual a gente vive no mundo hoje, na nossa situação do século XXI. Como nós estamos como discípulos? Que condições somos discípulos de Jesus? E para isso, o evangelho desse 23º do tempo comum, Jesus se dirige às multidões e ao desafia a segui-lo. O mestre não se anima muito com as grandes multidões. Ele sabe que provavelmente muitos dos que estão ali não têm interesse de se comprometer para valer com o seu projeto do reino. Como hoje, muitos dizem que são cristãos, seguem o Cristo, mas no seu comprometimento, na sua raiz, poucos seguem à risca o que o reino precisa e que Jesus deixou para nós. Nós, cada um de nós que falamos que somos cristãos, ao contrário, não raros, nos empolgamos ao ver multidões participando de celebrações presididas por ministros midiáticos, famosos. Mas será que todas essas pessoas vivem no dia a dia a fé que dizem professar? Ou nós mesmos? Será que a gente professa essa fé de condição que o Cristo quer renunciar? Pegar a tua cruz e caminhar com Jesus? Ao expor as condições para o seu seguimento, Jesus não se preocupa se serão muitos ou poucos os discípulos a trilhar o caminho com ele. A advertência não pode ser meu discípulo. É repetida 3 vezes, referindo-se a quem não mostra disposição para assumir as exigências do reino. No relato que ouvimos, Jesus apresenta 3 condições para quem quiser segui-lo com fidelidade. A primeira condição é total liberdade no que se refere aos laços de parentesco, se necessário, até a ponto de renunciar aos afetos mais queridos. No contexto da época de Jesus, era proibido tornar-se cristão. Se alguém optasse pelo seguimento de Jesus, seria expulso da família. Mas é dentro desse contexto, então, que a gente tem que se colocar. A segunda condição era a disponibilidade para assumir a cruz e seguir atrás de Jesus, a fim de aprender com ele. Lembremos que no início do cristianismo, quem quisesse seguir o mestre de Nazaré, corria o risco de enfrentar o martírio, que aconteceu com totalidade dos discípulos de Jesus. Então é isso, será que a gente tem essa consciência de quando você segue Jesus, você tem que pegar a sua cruz e segui-lo. E a terceira é a renúncia a tudo que impede a concretização do projeto do reino, o que implica dispor-se a promover a partilha, a fraternidade entre as pessoas. No mundo atual, uma das coisas difíceis de nós realizarmos é essa consciência da partilha, da vida social, de repartir aquilo que temos. Vivemos num mundo muito individualista, muito egocentrismo, muito pensando só em si mesmo. Com a explicitação dessas três condições, Jesus assinala em que consiste o reino de Deus. A adesão a esse caminho deveria ser prioridade na vida do cristão. Quem não considera Jesus prioridade não faz parte do seu discipulado. Só pode ser o seu seguidor, aquele que assume o compromisso com o seu projeto. Diante dessas exigências, ou se opta por ele, ou se segue outro caminho. O Evangelho de hoje nos mostra a necessidade de discernir bem antes da decisão pelo seguimento. Não adianta ter entusiasmo de momento, mas depois perceber-se sem condições de acompanhar o Mestre. Quem decide com maturidade, custe o que custar, não desiste nunca. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, os textos desse domingo nos coloca na parede, nos coloca sobre a questão do que nós devemos fazer. Eu acho que calho bem porque estamos no mês da Bíblia. A Bíblia nos ajuda a entender esse projeto de Deus, nos ajuda a entender o que Deus quer e, principalmente, nos ajuda a conhecer melhor Jesus pela palavra do que ele nos deixou na sua prática. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos ser mais fiéis na procura nas Sagradas Escrituras, porque lá você vai encontrar a questão filosófica e moral, vai nos ajudar ao nosso encontro. Porque ali onde estão as palavras escritas no Evangelho, por meio do Espírito Santo, vai nos ajudar que esse Espírito nos acolha e que nós possamos compreender para que a gente possa encontrar e se realizar. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, que nesse mês de setembro procuremos meditar a palavra de Deus. Pegue sua Bíblia, medite, não deixe na estante de enfeite, mas ouça mais a palavra de Deus. Ouça o que Cristo quer que façamos. O mês de setembro, o mês da Bíblia. Que você também possa presentear alguém uma Bíblia. Muita gente às vezes não tem a Bíblia. Seria um excelente presente você presentear alguém uma Bíblia para que ela possa ter esse encontro com Jesus para ser seu discípulo. Querido irmão, minha querida irmã, que tenhamos uma semana com todas as graças e bênçãos de Deus. Que setembro seja um mês de estarmos junto da palavra de Deus e conhecer melhor Jesus no seu seguimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma excelente semana e um bom mês de setembro. Fique com Deus.